Muito boa tarde a todos os presentes. Permitam-me que, em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, do Sr. Dr. Ferro Rodrigues, que impedido de estar cá hoje presente, se fez representar por mim na qualidade de Presidente da Comissão de Defesa Nacional, dirijo a todos vós uma palavra de boas-vindas, de agradecimento à autora, à editora e ao Sr. General Loureiro dos Santos, o facto de terem dado esta honra à Assembleia da República de podermos acolher neste auditório Dr. Almeida Santos esta iniciativa e podermos dar aqui um contributo também de participação e abertura da Assembleia da República àquela que é a atividade da nossa sociedade civil. Permitam-me que, feita esta menção, cumprimento o Sr. Presidente-General Ramalho Eanes, a Sra. Doutora Manuela Eanes, dizer que é uma honra poder contar também nesta casa com a vossa presença, cumprimentar o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, cumprimentar através do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército todos os oficiais generais aqui presentes, no ativo, na reserva, os senhores almirantes, cumprimentar, se me permitem, os representantes associativos da Associação 25 de Abril, o Sr. Coronel Vasco Lourenço, cumprimentar o Sr. Comendador Arruda, Presidente da Associação de Deficientes das Forças Armadas e, obviamente, todos aqueles, os senhores deputados aqui presentes, o Sr. Representante da República, figuras ilustres da nossa sociedade que aqui se juntam nas diversas qualidades que acabei de mencionar e dizer que constitui para a Assembleia da República um momento alto poder abrir as suas portas para acolher esta iniciativa. Desde logo, não me cabe a mim fazer nenhuma intervenção de fundo sobre a personalidade e sobre esta obra. Isso está bem entregue ao Sr. Professor Miguel Monjardino e, naturalmente, à Sra. Doutora Luísa Meireles, que terão essa oportunidade e essa capacidade de o fazer de forma, seguramente, mais fiel e mais capaz do que eu próprio, mas expressar ao Sr. General Loureiro dos Santos a honra que constitui para a Assembleia da República poder acolhê-lo e esta iniciativa que fala sobre a sua personalidade, a sua obra e o seu exemplo. Desde logo porque muitos de nós se habituaram não só a ver o Sr. General como um homem da sociedade castrense, mas também um interventor ativo da sociedade civil, como alguém que traduzia para essa sociedade civil, de forma muito clara e muito objetiva, um conjunto de ensinamentos e um conjunto de enquadramentos doutrinais fundamentais através da comunicação social, que permitiu a que muitos portugueses, dessa forma, pudessem perceber o que se passava no plano internacional e o que se passava também no plano interno, através das suas doutas intervenções, que de forma cristalina explicavam e de forma isenta o que estava em causa muitas das vezes na análise que estava a ser produzida pelos órgãos de comunicação social relativamente a conflitos de diversa natureza. Permita-me que eu refira esta circunstância porque numa sala cheia de oficiais e oficiais generais e almirantes de diversas gerações, eu estar a falar sobre a sua carreira militar seria seguramente um abuso da minha parte. Cabe-me apenas, enquanto responsável de acolhimento desta iniciativa e particularmente enquanto Presidente da Comissão de Defesa Nacional, também lhe transmitir o gosto que constitui para todos nós poder ouvir, assistir a este momento e, acima de tudo, poder recordar que, para além da dimensão e da função militar que exerceu uma função pedagógica perante o cidadão comum, ajudando a que muitas das vezes pudesse descodificar conceitos altamente complexos no plano geoestratégico e das decisões que estavam a ser tomadas nas diferentes frentes político-militares internacionais. Dizer que, com isto, o Sr. General Loureiro dos Santos marcou várias gerações também. E que é com grande orgulho que hoje terei a oportunidade de poder estar aqui sentado ao lado do Sr. Presidente da República, General Ramalhianos, ao lado do Sr. Professor Monjardino e da autora, a Dra. Luísa Meireles, a assistir a esta apresentação. Queria também, se me permitem, apresentar e chamar para conduzir esta cerimónia a Sra. Dra. Guilhermina Gomes, que é responsável pela editora que deu forma a esta obra. Desejo a todos uma sessão muito agradável. Tenho a palavra à Sra. Doutora. Muito obrigado.
Olá, boa tarde. Sr. Dr. Marco António Costa, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, muito obrigada pela sua presença. Agradeço, assim como, obviamente, Luísa Meireles, o estarmos no auditório Almeida Santos para fazermos a apresentação da biografia do Sr. General Loureiro dos Santos. Sr. General Ramalho Yanes, Sr. General Loureiro dos Santos, Sra. Doutora Manuela Yanes, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, presumo que algumas estarão, Srs. Militares, caríssima Luísa Meireles, Sr. Professor Monjardino, é obviamente para mim uma honra publicar este livro. E porquê? Porque, primeiro, tem a ver com o facto de eu acompanhar, ler os trabalhos que Luísa Meireles foi fazendo ao longo da sua vida e que eu a fui sempre acompanhando. E, por outro lado, também acompanhando o Sr. General Loureiro dos Santos nas suas intervenções, obviamente, em televisão, visto que eu militar não sou, de estratégia não sei. Tenho formação em História, Geografia e sou, de facto, como a maior parte das pessoas, apaixonadas por ouvir alguém falar de geoestratégia, que é sempre uma matéria que, quando é iluminada, nós percebemos muito bem e ficamos também a entendê-la. Luísa Meireles, há quatro anos, à volta de quatro anos, apresentou-me esta ideia de publicar, de fazermos este livro. Quatro anos não é muito tempo, não é muito tempo para um trabalho de investigação e, embora ela tenha contado e mencionam a nossa querida Luísa Amaral, que a acompanhou a fazer investigação também, a verdade é que a vida de um homem que é uma figura extraordinária, cujo contributo tem uma enormíssima dimensão, leva de facto tempo a preparar. E de facto Luísa fê-lo de uma maneira que todos aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o livro lhe tecem os maiores elogios. Tem a ver aqueles de nós, e somos todos, que a acompanhamos nas suas peças, nas peças que ela escreve e nos outros livros que escreveu. Sabemos como ela escreve elegantissimamente bem, com leveza, e portanto ir lendo peças da Luísa é de facto, com o Sr. Professor Monjardino, são 400 e tal páginas e nós não damos por elas, porque estamos, por um lado, ligados à escrita da Luísa, por outro lado, ligados à vida do Sr. General Loureiro dos Santos. Eu vou terminar, porque a mim cabem-me, obviamente, os agradecimentos e também produzir um livro que seja um livro elegante, um livro que faça jus ao tema que está tratado, e neste caso o tema era a biografia e é a biografia do Sr. General. Só dizer-lhe, Sr. General, que há mais de 20 anos, o Google tem 20, portanto, eu não podia ir pesquisar onde é que o senhor estava a publicar. mas havia a por base da Biblioteca Nacional e, portanto, eu sabia que o senhor publicava com o seu grande amigo, o senhor Francisco Leão de Castro. Sendo o senhor um homem de bem, Francisco Leão de Castro outro homem de bem, e eu também uma senhora de bem, que tinha com o senhor Francisco Leão de Castro relações de cordialidade, não ficava bem ir à procura do senhor general e pedir-lhe que publicasse comigo. Eu só quero dizer-lhe que o que tem de ser tem muita força, é um provérbio, é um mote, mas também tinha que ter muita força eu chegar a encontrá-lo, a homenageá-lo e a publicar-lhe a biografia. Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada, Sr. General. Muito obrigada a todos. E passo a palavra agora ao Sr. General Ramalhianes, seu irmão por escolha de escolha.
Senhor Deputado Marco António Costa, Sr. Dr. Monjardino, Doutora Luísa Meireles, Doutora Guilherme Gomes, Minhas Senhoras, Meus Senhores, caros camaradas, permitam-me que faça uma referência especial ao professor Jorge Miranda, pelo papel importante que teve na definição do nosso sistema de governo semipresencial e pela ação cívica de esclarecimento e informação tem desenvolvido para que a democracia seja mais que uma democracia eleitoral, mas seja uma democracia cosmopolita, bem informada, capaz de fazer com que a sociedade civil reivindique, se necessário, aquilo que entende conveniente do poder público. E permitam-me também, pela importância simbólica que lhe atribuo, simbólica sobretudo, embora naturalmente essa importância simbólica tenha razões múltiplas, diversas, a mulher do camarada Marcos Júnior. Eu não iria fazer nenhuma intervenção de fundo. Isso fica pelo Dr. Monjardino, que naturalmente tem mais saber, mais competência que eu. A mim foi pedido apenas um testemunho pessoal. E agora, quando cheguei no Porto, em casa, sentei-me e pensava como é que iria iniciar esse testemunho. E, de repente, lembrei-me de um livro que agora, segundo é dito, é a leitura obrigatória pelos líderes do Partido Comunista Chinês. Todos os líderes são obrigados a lê-lo. O que é estranho, porque é um livro do Stefan Zweig. Ao lê-lo, percebe-se, de alguma maneira, que eles tenham determinado que ele devia ser lido por todos, porque o livro mostra uma coisa que o General MacArthur dizia: todas as grandes tragédias ocorrem apenas devido a duas palavras, demasiado tarde. E ao ler esse livro, diz-se em determinada altura que toda a sombra é, em última análise, filha da luz. E só quem conhece a claridade e as trevas, a guerra e a paz, a ascensão e a descida, viveu de facto. Achei que poderia, nesta breve introdução, começar por vos dizer isso, porque o homem cuja biografia hoje se apresentava, o nosso camarada Loureiro dos Santos, conheceu tudo isto. E conheceu tudo isto desde a infância. Não teve, como a maioria de nós, as facilidades que a família oferece. Teve sempre que fazer um percurso a pulso. Consciencializando-se desde cedo que só o mérito permite chegar onde se quer. Só a competência permite alcançar o que se ambiciona. Só o esforço permite que se seja independente. E realmente a vida dele é uma grande lição. Uma grande lição para todos, para mim, pelo menos é. Porque é essa ambição que o leva a ser, a descobrir uma vocação, mas é essa ambição que o leva também a ser sempre o primeiro. No sétimo ano, na Academia Militar, no curso de Estado-Maior, sempre. Eu diria que ele é um homem de ambição, mas de ambição bem consciente, bem suportada por uma inteligência prudencial, uma inteligência que tudo vê. Porque se é ambicioso, sabe que a ambição se realiza com risco, com estudo, com capacidade, com coerência. Poder-se-á dizer que ele teve a sorte, poder-se-á mesmo dizer que ele estava fadado para ser assim, porque quem o conhece sabe que grandes, muito grandes e excepcionais são os talentos do espírito de que dispõe. E grandes são as qualidades de temperamento. Mas nós sabemos todos que não são os talentos do espírito e as qualidades de temperamento que fazem um grande homem. Elas fazem um grande homem, ajudam a fazer um grande homem, quando esse homem tem aquilo que se chama, numa acepção kantiana, uma vontade boa, um caráter. Quer dizer, um homem que faz as coisas não por inclinação, mas faz as coisas por dever. Por dever, obviamente, ético, em princípio, e depois profissional, etc. São, aliás, estas qualidades, estes talentos e este caráter que o levam a fazer da vida uma aventura de risco. Uma aventura de doação, à qual tudo sacrifica, nomeadamente a família, e eu presto homenagem às filhas e à mulher que está ausente, e faz isso desde sempre. Faz isso como capitão em Angola, faz isso depois no curso de Estado-Maior, faz isso depois no Brasil, quando faz um doutoramento em Ciências Militares, faz isso quando é chamado a assumir a vice-presidência, a vice-chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para proceder a uma reforma global da instituição militar, tal como se impunha, o que não foi possível, dadas as circunstâncias que, entretanto, evoluíram desfavoravelmente. E já aí, ele revelou a qualidade ética que o caracteriza. Aceitou-se ser nomeado, sabendo o risco que corria. Era um jovem major, que ia ser graduado em general de 4 estrelas, e ele sabia que haveria, com certeza, uma certa aversão dos generais que, naquela altura, ocupavam as funções cimeiras na instituição militar. Sabia que corria algum risco, porque podia acabar por não ser aceito. Felizmente, na longa conversa que tive com todos os generais que manifestaram o seu desagrado, perguntando-me, inclusivamente, e com razão, se eu achava que nenhum deles tinha categoria suficiente para desempenhar as funções, mas nenhum deles disse, não, ele não tem experiência, ele não tem competência. Não. Todos diziam, ele não é um homem com um grande percurso militar, temporalmente, mas é um homem de grande qualidade. Não é isso que está em questão. O que está em questão é que, ao fazer isto, o senhor nos diz, a nós, já os velhos, que não temos qualidade. É evidente que lhes foi dito que não era essa a questão. A questão era muito diferente. Estávamos, na altura, a reinstitucionalizar a instituição militar, a tentar devolvê-la à sua ideologia formal, que é, como sabem, hierarquia, disciplina, unidade e competência. E estávamos a pôr nos lugares primeiros os mais velhos que não tinham participado dos índices de abrigo. Estávamos a tentar reconciliar gerações, a aproveitar conhecimentos dos mais velhos, mas tínhamos de fazer isso com certo cuidado, para que, de novo, e em relação à instituição militar, voltassem as lealdades, que a Revolução tinha naturalmente quebrado, porque muitos dos camaradas, perante aquela situação, acabaram por privilegiar a sua relação com partidos políticos, etc. Mas quando eu lhe digo que não é possível, politicamente, implementar as reformas, esta reforma deliberada, indispensável, ele diz-me, então, eu saio. Eu expliquei-lhe que eu continuava a necessitar da sua presença, da sua colaboração. Ele explicou que não. Tinha aceito para cumprir uma tarefa, a tarefa tinha-se tornado inviável, portanto, ele tinha que sair embora. Demonstrou de uma maneira que não é muito habitual que não lhe importavam nem os lugares, nem as honras, mas as obrigações, a missão. E, naturalmente, eu tive que o deixar sair. Acabou por mostrar isso mais tarde, em várias situações. Este militar, este nosso camarada, que faz realmente um percurso de excelência. Um percurso de excelência como político, embora o tenha sido por breves espaços, por excelência política ou militar, teve aí, eu diria, a sorte de ter sido ator de muitos acontecimentos políticos num período de perturbação revolucionária e, portanto, de ter sido ator ou testemunha privilegiada desse percurso histórico. E isso permite-lhe hoje fazer um depoimento com observações, com dados, para mim próprio, apesar do meu conhecimento deste período, são dados em primeira mão. Dados que acabam, naturalmente, em meu entender, por dar a esta obra uma importância que excede aquilo que seria a mera importância de uma biografia. Mas onde ele é verdadeiramente grande é na parte militar. E é grande na parte militar porque tem um percurso militar brilhante, rápido, chega a general muito jovem e faz esse percurso inovando, ambicionando atualizar, modernizar a instituição militar, faz esse percurso mostrando sempre que para ele mais importante é a vocação, aquilo que pomposamente chamam agora de calling, é a obrigação, sobretudo a obrigação que é interessante em relação à instituição, em relação aos seus camaradas. Os seus camaradas não é camaradas oficiais, sargentos, os seus camaradas soldados. E é por eles que se bate, e é por eles que atinge o máximo, e é por eles que cai. Mas no percurso militar, ele é realmente excepcional. É excepcional para a inteligência, é excepcional para a competência, é excepcional para a dedicação, é excepcional, naturalmente, por aquilo que ele descobriu cedo pela vocação. Notáveis são as lições de história. Ele dá a história militar, não uma história repetitiva, em que se volta ao passado para nostálgica, academicamente, olhar o que fomos, mas para esse passado, olharmos o que fomos e o que deixámos de ser. E porque é que fomos assim, porque é que deixámos de ser, e o que é necessário para que voltemos a ser, de outra maneira, capazes, o que realmente não têm conseguido nos últimos séculos. Dito de outra maneira, ele faz com que a história seja um estímulo para a nossa imaginação democrática contemporânea, um estímulo que nos permita olhar o presente com conhecimentos, com um fundamento histórico, com verdade atual e com uma ambição futura. É ele que, sucedendo ao nosso camarada brilhante aqui presente, dá à estratégia uma dimensão, uma divulgação que ela não tinha até então. É ele, em boa verdade, que leva o espaço português, nomeadamente o espaço da liderança económica e política, a perceberem ou a perceberem que a estratégia é fundamental. Porque, ao fim e ao cabo, a estratégia é, em termos muito simples, em inteligência aplicada à ação. E, obviamente, se a ação não é inteligente, ela não aproveita todos os recursos e não consegue ser orientada para chegar àquilo que é o seu grande objetivo. Mas há uma coisa que neste homem, enquanto militar, eu não queria exagerar, porque tenho em relação a ele uma relação especial, mas este homem mostra-nos de uma maneira extremamente interessante o que é a liderança. A liderança, nós militares costumamos dizer que a liderança é genética, herda-se da mãe e do pai. Não é bem assim. Isso terá alguma influência? Seremos mais ou menos capazes de nos expressar, de nos relacionar? Mas a liderança aprende-se. Porque a liderança é uma coisa extremamente difícil. Porque o homem procura sempre, obviamente, satisfazer em primeiro lugar as suas necessidades, os seus interesses. E o homem que lidera não pode fazer isso. O homem que lidera tem de mostrar sistematicamente, permanentemente, aos seus homens, a todos os homens, que entre o interesse deles, da coletividade que constitui o seu interesse, ele prefere sempre aquele interesse, sempre. Dito de outra maneira, só se lidera quando se ganha confiança. Mas uma confiança que é, eu diria, quase perversamente indiscutível. E ele conseguiu isso sempre dos seus homens. E é essa capacidade de liderança que faz dele um chefe militar de exceção. Mas, como diz a Luísa Meireles também, de alguma maneira que eu não sei, obviamente, reproduzir capazmente, é essa enorme capacidade, é esse enorme talento que faz a sua ascensão e termina a sua queda. Ele, como aliás referi, é o homem que entende indispensável uma forma deliberada da instituição militar. Que atenta comigo e não consegue. Que atenta com o Garcia dos Santos e não consegue. Não por culpa dele, mas por culpa daquilo que acontece. Que tenta com o Firmino Miguel e também não consegue, porque entretanto o Firmino Miguel morre de acidente. E que atenta e está a realizar quando já é chefe de Estado-Maior do Exército. Mas uma reforma deliberada, o termo é de Delor, é sempre uma ação extremamente complicada. E complicada porque exige meios, levanta resistências, demora tempo, só produz resultados muito tempo depois. E nessa reforma em que ele empenha, mobiliza como líder que é a instituição militar, ele acaba por não contar com o apoio político. Entendeu a área política e no uso dos seus direitos, que era necessário fazer uma reforma imediata nos efetivos da instituição militar, mandando para casa homens que tinham expectativa de continuarem durante algum tempo, de atingirem novos níveis e novas remunerações, e homens a quem é pátria, devia, se é verdade que a pátria deve alguma coisa a alguém. Homens que tinham, que eram grandes coronéis, tinham feito os últimos anos difíceis da Guerra da África, tinham tido o 25 de Abril, tinham participado no 25 de Novembro. Infelizmente, também neste caso, aquilo que o padre António Vieira disse se repetia de maneira endémica. Os homens dão à pátria o que podem e mais do que podem. A pátria faz aquilo que é habitual, esquece-os. Ele queria a reforma, entendia que era necessário realmente rejuvenescer os quadros, que era necessário afastar os militares mais velhos. Mas entendi bem que isso devia ser de uma maneira, feito de uma maneira cuidada, de maneira que não traumatizasse a instituição, de maneira que não afetasse a confiança que a instituição tinha nele. E fez aquilo que um líder faz. Explicou ao poder político que ele concordava com a mudança, que ele pretendia realizá-la, agora que ela não era oportuna, que ele necessitava tempo. E a política, como sabem, raramente considera a estratégia, mas considera sobretudo a oportunidade. Alguns dizem que o oportunismo. E a política achou que não. As medidas do governo terminaram uma certa reação na instituição militar. Os militares olharam para ele e perguntaram: tu que és o nosso chefe, tu que mereces a nossa confiança, tu que nos lideras, tu que nos exiges, o que é que fazes? E ele fez tudo o que podia. E quem o conhece, como eu, sabe que ele fez mais do que aquilo que lhe era admissível. Foi além disso. No diálogo com o poder. Quem o conhece, sabe que ele dialoga até à ruptura. E depois não dialoga mais. Ele dialogou para além da ruptura. E quando chegou à conclusão que nada era possível fazer, entre agarrar-se ao lugar, que é o habitual, é aquilo que acontece, perdendo a confiança dos seus homens, e ao invés de fazer isso, para manter essa confiança, para dizer que a liderança na área militar é indispensável, porque sem ela a ideologia formal não conta, não produz resultados, é um engano. Como dizia um camarada meu de 25 Abril, é um mero telefone que em situações de crise se levanta e que não tem ninguém do outro lado. E eu demitiu-se. Quem o conhece? Quem conhece o percurso que fez? Quem conhece a sua justa e grande admissão sabe como esta admissão é uma descida aos infernos. A Luísa Meirelles, com uma sensibilidade impressionante e com uma escrita leve, de elevado estilo, diz-nos isso de uma maneira que é dramática, é que este homem duro, este homem que não transigia, este homem que estabelecia metas que muitas vezes se julgavam inatingíveis, por exemplo, um capitão em Angola, a unidade estava afastada da área de águas e ele entendeu que a unidade devia ter água. E empunhou os homens a abrir uma vala para meter, e meter a canalização. Toda a gente dizia, é um prejuízo, é impossível, ele não faz isso. E os próprios homens, em determinada altura, desistiram. Mas a sua capacidade de liderança fez com que não desistissem, porque ele mesmo deu o exemplo. E a companhia passou a ter água, e os homens passaram a tomar banho, a viver, enfim, com condições que não tinham até aí. Este homem, como diz a Luísa Meirelles, sofreu nesta altura uma queda, uma quebra, uma queda. e por ela terão sido responsáveis alguns dos dramas familiares. As filhas, os filhos, referem-se a este período, à sua ausência, em que parecia ter caído. Mas em breve, como aliás se esperava, eu esperava, ele reergue-se e de novo combate. Se o poder político se esquece, os militares são cidadãos de parte inteira e não súbditos, mesmo que o esqueça algumas vezes, então, se os chefes militares não podem desempenhar a função que lhes cabe, que é, de uma forma caricatural, os chefes do sindicato, os mandantes militares devem saber sempre o que os homens pretendem, o que os homens desejam, aquilo que eles sentem, para, em conversa, em diálogo com eles, lhes dizer aquilo que é razoável e o que não é razoável, aquilo que merece o seu empenho e aquilo que não merece o seu empenho, de tal maneira que os militares se sintam tão representados nesse chefe militar que não tenham necessidade de associações, de sindicatos, não tenham necessidade de nada. E ele sente que o colocaram numa situação que, por razões de coerência, por razões de ética, ele deve dizer aos militares que associem-se, criem associações para dialogar com o poder político, porque possivelmente as associações conseguirão aquilo que os chefes de Estado-Maior não conseguiram, no caso dele, e, na opinião dele, não vão conseguir no futuro. E aí, no associativismo, assumiu não apenas posições claras, atitudes firmes, como inclusivamente teorizou um pouco e bem sobre aquilo que devem ser as associações profissionais dos militares. Passou depois, como sabem, a ser um comentador assíduo de assuntos de geopolítica, de estratégia, de política. Um comentador que se ouvia com atenção, com agrado, e eu diria, eu próprio, se ouvia e com o qual muito se aprendia. Publicou várias obras de grande interesse e exerceu de novo docência não na área militar, mas na área civil, de onde saiu com algum desgosto, não porque houvesse qualquer problema com a instituição, mas porque ele entendia que deveria deixá-las para se entregar a um trabalho considerado mais importante e mais urgente. Eu diria, para concluir, que Garcia dos Santos, e há aqui vários homens da minha geração e do meu curso militar, é um dos mais brilhantes, se não o mais brilhante militar da minha geração. Devo acrescentar que, em Cabo Verde, aqui, desempenhou papéis de extrema relevância. Devo acrescentar que ele se deve à redação da primeira norma, do primeiro diploma, depois do 25 de novembro, que é ele e o general Pimentel, que estabelece a subordinação voluntária dos militares ao poder político democrático, obviamente, através da sua cadeia de comando e através dos seus chefes. Neste livro, ele conta-nos tudo isto. E conta-nos, naturalmente, muito mais que eu não vou referir para não nos ocupar tempo e até porque é muito mais interessante lê-lo que ouvir-me. E para finalizar, eu queria felicitar a Luísa Meireles. Eu conhecia, tinha dela uma boa opinião, mas li o livro e fiquei com uma muito ótima, se assim se pode dizer, opinião. Ela trata o Lourenço dos Santos, as suas circunstâncias, os seus problemas, as suas vitórias, as suas derrotas, as suas ambições, a sua preocupação de saber e transmitir aos outros, com uma sensibilidade que é impressionante. Eu estou à vontade, porque já o disse, eu acho que só uma sensibilidade feminina poderia tocar estes aspectos de uma maneira tão, tão expressiva, tão configurativa. Para além disso, esta obra, em meu entender, obviamente, eu não sou um perito, vale também literariamente. É uma obra de grande qualidade. A Luísa Meirelles, portanto, as minhas felicitações, e queria também expressar-lhe, enquanto cidadão, enquanto militar, um agradecimento por esta lição que permite que fique disponível para os portugueses, sobretudo para a juventude, e em especial para a juventude militar, que a juventude militar aqui se possa inspirar e, neste exemplo, possa encontrar forças para dar à instituição militar aquilo que é indispensável que ela tenha, para ser de novo constituída por homens que o poder político compreende, apoia e exige, para que eles, em qualquer circunstância, cumpram todas as missões, qualquer que seja o preço a pagar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. General Ramalhães. Foi um testemunho de grande profundidade e de uma ligação também muito especial ao Sr. General Loureiro dos Santos. Eu passo agora a palavra ao Sr. Professor Miguel Monjardino.
Muito boa tarde, Sr. Dr. Marco António Costa, Sr. Presidente, Sr. General Ramalhães e sua mulher, Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, Srs. Oficiais Generais, Srs. Almirantes, Sr. Professor Adriano Moreira, Sr. Professor Jorge Miranda, que nos ensinou Direito Constitucional na Faculdade de Direito e nos ensinou o que é um Estado de Direito, Sr. General Loureiro dos Santos e sua família, Luísa Meirelles, eu queria agradecer imenso o convite para estar aqui. Eu vou ser breve e queria dizer, queria começar por fazer uma confissão. Eu devo muito ao Exército. Eu devo muito ao Exército. Há 30 anos estive no Exército, durante o Serviço Militar Obrigatório, e foi realmente uma grande escola para mim. Mas, e é por isso, por dever muito ao Exército, que hoje, perante essas estrelas todas, eu sinto-me um bocadinho como no primeiro dia na tropa, quando nós rastejávamos ali na Serra da Carregueira, a pior coisa que nos podia acontecer era chamarem-nos bazarocos. Seus bazarocos, não sabem nada. E eu vinha da Faculdade de Direito, nós éramos um bocadinho impertinentes, e eu perguntei logo ao meu sargento ajudante se bazaroco era com Z ou com S. E fiz logo mais 50 flexões de braços à conta da pergunta. E, portanto, eu só espero que hoje ninguém me chame bazaroco, porque eu já não sei se consigo fazer nem metade das flexões de braços que nós fazíamos na querida Serra, na Serra da Carregueira. Eu gostaria de começar por uma coisa que o General Ramalhães também chamou a atenção. O livro está muito bem escrito, lê-se muito bem, a pessoa chega à página 421 e quase que nem deu por isso. E só quem escreve regularmente percebe quão difícil é escrever assim. E, portanto, eu gostaria muito de acentuar isto e agradecer à Luísa Meirelles ter escrito um livro muito bom. Não sei se vai continuar a poder escrever tanto para o Expresso, porque depois de uma biografia destas, suspeito que muitos mais temas aparecerão. E, portanto, veremos o que vai acontecer. Eu só queria chamar a atenção para 6 coisas que me impressionaram no livro. Isto é a perspectiva de um civil. A primeira coisa é o papel do Exército na formação de um país, com um elevador social e no fim de contas como elemento de integração daquilo que era o país real, que era muito diferente do que é hoje em dia, e o papel de formação que o Exército desempenhava no país inteiro, através do serviço militar obrigatório. Este é o primeiro tema. Eu ainda vi um pouco isso, aquilo que se refere do livro, de pessoas que vinham de sítios longínquos, que não se tomava bem, pessoas analfabetas. Eu lembro-me na parada, muitas vezes, de pessoas que estavam de tal maneira descoordenadas ao nível motor, que não sabiam virar à esquerda nem virar à direita. Eu ainda tenho uma vaga memória disto. E o livro chama muita atenção para o papel que o Exército sempre desempenhou na integração dessas pessoas na sociedade portuguesa e, enfim, e as oportunidades que lhes deu para o futuro. O segundo problema, ou a segunda coisa que me chama a atenção no livro, está um bocadinho relacionado com aquilo que o Presidente Ian chamou a atenção, que está na página 28, que é o problema do comando. Isto é uma cena que se passa em 1957, e o Sr. General Loureiro dos Santos foi brindado com um poema que, obviamente, estava totalmente errado, mas uma pessoa chamada Zuzarte, um camarada, dizia: acabou-se finalmente, nunca mais mandas a gente para as aulas avançar, não mais te ouvirei gritar, é malta, artilharia, segundo ano, vamos lá entrar. É evidente que o Sr. General Loureiro dos Santos, como o livro mostra na sua carreira, passou grande parte da sua vida a mandar. E, portanto, em 1957, obviamente este poema, eu fartei-me de rir quando li o poema, é um poema longo, mas o livro levanta um problema muito curioso, que é como é que se educa para o comando. Este é um problema muito interessante. E há uma coisa no livro que me chamou muita atenção, que é o tempo que o General Loureiro dos Santos dedicou a ler. Está sempre a ler, sempre a ler. Mesmo depois de ter sido promovido, continua sempre a ler. E isto me parece, no fim de contas, ajudar a perceber uma parte muito substancial da sua carreira, que é, eu gosto de chamar a isto, eu tive que pensar numa expressão para descrever isto, eu vejo na educação, nas leituras do General Loureiro dos Santos, aquilo que eu, enfim, tive que inventar uma expressão, que é uma educação à vinho do Porto. Ou seja, uma educação contínua e muito longa. Educação muito longa. Hoje em dia nós temos a educação champanhe, que os resultados têm que ser imediatos. E, portanto, é difícil esperar que uma pessoa que tenha 21, 22 anos, que acabou a universidade ou a academia militar, seja uma pessoa completa. Não é possível. Ao longo do livro, o que nós vemos, para mim, civil, são os benefícios de uma educação à vinda do Porto. Uma leitura muito longa, muitos anos, refletir muito sobre o que se ia lendo, lendo coisas muito diversas, desde a ficção científica à literatura, à poesia, à história. Ou seja, são percursos de leitura horizontal, quando a sociedade portuguesa privilegia, sobretudo, percursos de especialização que são e educação vertical. São coisas diferentes. E talvez uma das razões pelas quais o general, para além da personalidade do general Loureiro dos Santos, para a liderança, é esta educação que, no fim de contas, ele deu a si próprio. Sem querer entrar em considerações que podem ser consideradas exageradas, eu vi muito do percurso de educação do general Loureiro dos Santos, da sua autoeducação, num capítulo de Winston Churchill, que é a educação, a Education in Bangalore. Winston Churchill nunca foi para a universidade e a única arma do exército, a única arma que conseguiu entrar foi em cavalaria. E agora, não quero que me levem a mal, porque era a arma do exército inglês que tinha a nota de entrada mais baixa, que não conseguiu entrar em mais nada. Ele que se educa a si mesmo, Winston Churchill. E este percurso literário, este percurso de meditação, é muito interessante nós vermos isto no livro. Percorre o livro todo, desde a primeira classe até ao final do livro, é uma pessoa que lê e reflete. Também noto, este é um ponto importante no final do livro, que a sua biblioteca foi usada pela sua família. Ou seja, os livros que formaram o general Loureiro dos Santos, presumo que tenham ajudado a formar as gerações que se seguem na sua família. E está no final do livro e achei uma cena realmente muito bonita. É isto também permitiu, como o general Iano chamou a atenção, que o general Cabral Couto e o general Abel Santos criassem a Escola Portuguesa de Estratégia, que no fim de contas é muito importante porque o facto de nós estarmos integrados na União Europeia e na NATO, de certa maneira, criou uma grande preguiça intelectual no país, ou seja, os outros resolvem os nossos problemas por nós. E este passo é muito importante porque se vê também no livro uma grande capacidade de pensar do ponto de vista português sobre o interesse nacional e o espaço geográfico português e a sua gestão. O quarto ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que também achei relevante, é o período 25 de abril, 25 de novembro, em que nós passámos da surpresa e da alegria e fomos até ao precipício da Guerra Civil. E muitas das pessoas que ajudaram a evitar este desastre, que seria a Guerra Civil no país, estão hoje aqui, nesta sala, e eu, como civil, não gostaria de deixar de agradecer. Não gostaria de deixar de vos agradecer por isso. A pior coisa que pode acontecer num país é uma guerra civil, e como o livro mostra, nós estivemos muito lá perto. E para nós que damos civis, que damos por adquiridas certas coisas, o papel do general Loureiro dos Santos e de muitas das pessoas que estão presentes nesta sala foi muito importante para a minha geração. Eu não queria deixar de agradecer este ponto. O quinto ponto são as relações entre as Forças Armadas e o poder político, que atravessam todo o livro, grande parte do livro. O general Garcia Leandro, que aqui está presente, explica muito bem, na página 358, a tensão, que é natural, porque o tempo político é obviamente diferente do tempo militar, a tensão natural entre civis e militares. Mas há uma coisa que eu penso. Eu pertenço, eu nasci em 1962 e, portanto, estou perto da última geração que fez o serviço militar obrigatório, que andou de mochila às costas, rastejou, disparou. E hoje em dia, muitos dos decisores políticos nunca dispararam a arma, nunca marcharam, nunca tiveram fome, nunca tiveram sede, nunca calcorrearam o país. E eu percebo que ainda é mais difícil agora, este relacionamento. Porque muitas das pessoas, com o fim do serviço militar obrigatório, deixaram de ter memória geográfica, memória física, de certas coisas que se aprendia no serviço militar obrigatório. Tínhamos uma ideia, que é uma arma a disparar, quando é que peça um AG3, que é uma mochila às costas, aos andarmos. Eu conto sempre isto, eu gosto de levar os meus alunos... Estou quase mesmo no fim, gosto de levar os meus alunos em unidades militares que têm um grande grau de prontidão operacional. Eu posso contar aqui uma história muito breve. Aqui há uns anos fomos aos comandos e havia uma aluna que no fim, o sargento-mor dos comandos estava a fazer uma demonstração e a aluna perguntou quanto tempo é que os senhores levam, e estávamos ali na Serra da Carregueira, quanto tempo é que os senhores levam a chegar lá acima? E o mor dos comandos olhou e disse, 4-5 horas. E a aluna, que era aqui do asfalto de Lisboa, diz, 4-5 horas? Então os senhores treinam isto tudo e levam 4-5 horas a chegar ali acima. Eu pensei, isto está mesmo a correr bem. Mas o mor dos comandos sabia muito e disse assim, a menina vem cá. E pôs-lhe a mochila às costas. E ela caiu na parada. E diz ela, já percebi tudo. Já percebi tudo. Hoje em dia é mais difícil certas coisas porque nós perdemos isto. Perdemos esta ponte que havia entre civis e militares e não existem muitas instituições no país em que civis e militares conversem uns com os outros e isto obviamente é um problema. E eu gostaria de acabar com a reflexão do Presidente General Yanes, que está no prefácio do livro, que é como é que se constrói uma vida entre a angústia e o risco? Como é que isto se faz? E o General Yanes, provavelmente influenciado por Aristóteles, não sei, fala em hábitos virtuosos, e cita palavras como serviço, respeito, honra e sacrifício. Serviço, respeito, honra e sacrifício. E eu dou por mim, como civil, a achar que estas palavras são muito impopulares hoje em dia. Muito impopulares hoje em dia. E eu pergunto a mim mesmo, então, enfim, não sei a resposta, se essas virtudes não são propriamente, aliás, a palavra virtude hoje em dia é quase maldita, se nós não valorizamos muito os hábitos virtuosos, como é que se constroem vidas assim entre a angústia e o risco? É uma dúvida que eu tenho, para a qual não tenho a resposta. Gostaria de acabar apenas com o último parágrafo do livro, que é muito, achei muito bonito, muito, muito bonito. Está na página 379. Acaba com o general Loureiro dos Santos a dizer, já não me lembro como foi. Mas nós, senhor general, lembramos-nos. Muito obrigado.
Senhor professor Miguel Monjardino, o senhor deixou-nos vários pontos para refletirmos. Obviamente, muitos deles têm a ver com todo o percurso do senhor general Loureiro dos Santos, mas há um particularmente que é da maior relevância e que tem a ver com a educação de longa duração, ou o termo vim do Porto. Aprendizagem ao longo da vida e leitura ao longo da vida, tudo isso é aquilo que tem de ser ensinado aos jovens, e de facto este livro deve ser como um exemplo de vida lido por a maior parte, se possível, dos jovens portugueses. Que os mais velhos façam chegar aos mais jovens é aquilo que eu posso pedir. Agora, minha querida Luísa Meireles, acho que chegou a sua vez. E então, que seja.
Boa tarde. Vou ser muito rápida. Porque isto é também comovente. E fiquei a pensar nas palavras do Miguel e do Sr. General Lianes, quando falou em liderança e que não se aprende, que se aprende e que não se nasce com ela. E eu fiquei a pensar que eu própria percebi que, na verdade, o Sr. General Loureiro dos Santos é um grande líder. Sem mais nem para quê, lançou-me a mim, pôs-me a mim, o meu maior desafio, que foi escrever um livro, e ainda por cima, sobre a vida dele. E isso, acho que se fosse qualquer outra pessoa eu teria dito que não. Mas eu não fui capaz de resistir e fui aprendendo e aprendi muitíssimo. Eu já conhecia muitas das coisas que acabei por escrever, mas aprendi muitíssimo mais, porque fui obrigada a mergulhar na história, a perceber como é que as coisas se desenrolavam e a perceber a força humana, digamos assim, a capacidade do ser humano em lidar com as coisas e como às vezes sendo apenas, como às vezes um homem tem tanta força, ou não tem nenhuma. Eu admiro muitíssimo o Sr. General Loureiro dos Santos, isto é uma declaração de interesse à partida, o meu livro acho que demonstra isso, porque eu não podia deixar de ser assim. E por isso eu não quero dizer mais nada, porque eu estou comovida, tão comovida como o Sr. General. Muito obrigada. É a palavra que eu posso dizer.
Sr. Dr. Marco António Costa, posso encerrar a sessão? Talvez antes de encerrar a sessão, nos devêssemos levantar e homenagear aplaudindo o Sr. General Loureiro dos Santos.